Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
Eu sou o Limer.
E a gente está aqui no nosso podcast do Kitnet HQ, transmitindo aí pela Rádio Cultura e também por esse mundo lá fora das podosferas e tal, né? E aí, Limer, como é que foi essa última semaninha sua de leituras?
Cara, assim, eu li a toda Júlia, cara. O novo que tá saindo pela Mitz, assim, e tal.
Bom pra caralho, né?
Não.
Você não gostou?
Pra caralho, é exagero. Bom pra caralho, é exagero. Eu achei bem escrito, é bem competente, o desenho do cara é maneiro, mas é tudo literalmente muito quadradinho. É 6x4
páginas.
Tudo é... E tipo, cara... Nada contra, pô, saiu em 98, né, ela tá olhando ali a data de publicação, né, a reprodução do primeiro livro da Júlia, Bebrardi, né, o nome do roteirista, se não me engano.
Isso,
Bebrardi. Lá na Itália e tal, 130 páginas de história, e cara, eu não sei, tipo, é que eu gosto daquele, sabe, Nova York contra o crime, esses seriados, assim.
Seven, no Sete Casos Capitais.
Faz lembrar, é que o Seven é mais grotesco, né? Ela tem a brutalidade, mas ainda tem, ela, eu acho que ela tem mais cara de série de TV do que de filme, assim. Acho que tem ali um caso de Seven, ah, é uma assassina, vamos entrar na mente deles e tal. E eu não sei se é aquele problema, assim, cara, que você fica escutando tantas vezes o vamos entrar na mente do assassino, que, porra, aí tipo... Tá, vamos lá, daí é bem escrito, mas não me empolgou, os personagens não me ativaram, não me importo. Aí no final tem uma reviravolta, né, nesse primeiro episódio lá e tal, nesse piloto, assim, vamos dizer. E, cara, a reviravolta, eu olhei assim e falei, cara, eu gostei dessa reviravolta. Mas depois eu fiquei pensando que se eu tivesse prestado atenção no mesmo na história, dava pra ter adivinhado o final. Se eu tivesse adivinhado o final... Eu ia ficar muito mais puto, você entendeu? Eu não adivinhei o final, porque eu tava lendo a história meio que tipo assim, cara, eu comprei, é uma personagem que todo mundo fala bem, a editora menina tá lançando aqui no Brasil, tem um monte de fãs, pô, vamos, né, vamos tentar, vamos ter um pouco de boa vontade. E, tipo, ela não é ruim, só que ela não me interessa, cara, ela não...
Mas será que não é porque você assistiu muitas séries mesmo, cara? Porque eu não costumo assistir esse tipo de série, daí eu fiquei surpreendido mesmo.
É, eu tava lendo, não, e o final, não é que o final eu acho que é a melhor coisa daquele inteiro, é o final. Né? E ele não é ruim, assim, você tá entendendo? Não tô dizendo, ah, ele é ruim. Só que eu achei completamente desinteressante. Sabe?
É, mas tipo, mas é que às vezes você achou algo melhor no audiovisual, né? Você achou no seriado algum programa legal.
Nem sei, cara, talvez tenha tido momento que eu tava lendo. Eu tava com dois gibis pra ler. Era esse ou o iZombie, né?
Eu sei.
Que já saiu faz um tempo pela Vertigo, um desenho do Michael Red. Aí eu optei pela Júlia. Aí vamos lá, Júlia. Aí, cara, levei dois dias pra ler o negócio. E levei dois dias assim, porque, tipo, essa coisa lá, prende. Você quer defender, né? Não. Não. Ah, o assassino está procurando e tem muita violência. Cara, é tipo, é tudo bem feito, não é mal feito de jeito nenhum, tá entendendo? Não tô dizendo isso. Não tô dizendo que é ruim. Só que, puta, cara, daí a guia é a cara. Daí, tipo assim, tinha acabado de ler mais de vento, né?
Sim.
Parece que é uma formulazinha. Ai, vamos fazer uma história, vamos escolher atores de Hollywood pra dar a cara dos nossos personagens, né? Porque o mais de vento é Daniel Day-Lewis, né? E tipo,
mas
assim,
é
uma fórmula.
É, mas é dessa fórmula.
Mas, tipo, cara, desculpa, mas, porra. Tipo, o Mágico Vento, eu achei legal, porque se for olhar, o Mágico Vento, ele tem um bocado em comum com a Júlia, da Bonelli. São personagens que fazem referência a outras figuras, né? O Mágico Vento, Daniel Day-Lewis, o assistente dele, que faz às vezes. Que nem é engraçadinho, né? Ele é um personagem que eu achei muito legal, que ele não é o alívio cômico. Ele realmente é um parceiro que é a cara de galera no povo. É tipo, tem toda uma situação de velho oeste, e daí entrelaçada com essa história de vamos descobrir quem é o bandido, né? Tem investigação policial ali no meio, e tem um toque sobrenatural também. Porra, mas o vento eu achei trouxe coisas, assim, tá entendendo? Tipo, isso daí eu achei bacana, né? Tipo, dentro, que, tipo, pô, o cara acorda desmemoriado no meio do acidente de trem, achado por um xamã, que sente que ele é o próximo a subir o como xamã da tribo. Tribo, porra. É, mas deixa eu ver. Aí tá, Julia Kendall lá. Pô, professora, criminóloga, socióloga, psicóloga, tá. Boa universidade, tive um passado que não vou dizer que qual que é, que tipo, sofreu um trauma, daí fica nas entrelinhas. Ah, daí você. Eu não fiquei com a menor vontade de descobrir o que aconteceu com ela. Aí, tipo assim, ah, tenho a minha assistente, a Lívio Cômico, barra de Lívio Cômico, que não é isso também, né? Tipo, a mulher não é engraçada, assim, não é pra ser uma piada, mas é a Ruth Goldberg. Daí, tipo, tá. Aí, estão fazendo uma série sobre mim que tem todos os estereótipos dos seriados norte-americanos, com a gostosona que dá voadora. Tá, tudo bem, bem, tipo, será que você vai lendo aquilo, tipo, pra fazer sentido a tua piada, o seriado que tá no primeiro episódio, eu tinha que ter mais familiaridade com a personagem. Que daí ia fazer mais sentido, assim, eu ver, é uma piada. Tipo, ali, assim, eu olhando, tá, ok. Tá, tudo isso que você está falando é impressão pessoal minha, não estou claro nada de técnico. Os desenhos, porque uma hora que ela vai num bar, não me lembro o nome da desenhista, mas ela vai num bar, ela entra, tem que interrogar lá um cara e tal. O jogo de luz e sombra que o cara faz com pincelada, bicho, é bom, assim, tá entendendo? Então, assim, isso que eu falo, não estou dizendo que a Júlia não é bom, tá entendendo? Não estou falando assim, não, eu estou dizendo que para mim foi completamente desinteressante. E depois que aconteceu, eu não adivinhei o final, porque eu não fiquei instigado com a história. Se eu tivesse instigado, porque dá para perceber. Tipo, você volta lá, você vai, claro, sabe? Tipo, não é aquela coisa, como eu não fui ver isso, assim? Tipo, você olha lá atrás, não. Se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse com boa vontade, eu tinha coberto. O que ia ser pior pra mim. Que daí eu ia falar, vê que é isso que vai acontecer no final, e aí acontece, eu fudeu, tem que estar saco. Ainda bem que eu fiquei surpreendido, foi ponto positivo, assim, eu achei.
Cara, mas eu acho que, assim, é uma fórmula mesmo, né? Se você lembrar do Dylan Dog, tem o Grouch também.
É uma
fórmula, né?
Não, e vai ver outro, assim, sempre tem. É esse esqueminha, né? O cara, o parceiro, e daí a aventura acontecendo.
O super-herói, né? É um cara de colante que sai pra fazer justiça com seus próprios punhos. Daí vai mudando o superpoder, vai mudando o amigo, mas é a mesma coisa.
Não, é a mesma coisa sempre, mano. Você vai perceber que, por exemplo, você pega um vilão do Tom Kong, é super-herói.
É.
Tipo, é bom pra caralho. Aquele negócio dele tá vivendo na periferia, aquela história toda. Aí a gente vai dizer, mas no final o cara faz a briga dele com os Vingadores, porque não sei o que. Cara, ele podia não ter colocado aquela briga dos Vingadores, ele podia não ter colocado aquilo resolvido de uma outra maneira, mas dificilmente ia ser a mesma história.
Ah, mas você dizendo que é formulaico,
né? É. Não, mas ali você tem o quê? Você vai ter o... Aí tá. Tipo, pode ser formulaico, mas aí, tipo, porra. Tom King é muito mais interessante. O Senhor Milagre dele é mais interessante.
Cara, mas ele é esse que tá pegando o melhor de todos, né? Não, se bem que a Júlia também é a melhor de todos. Assim, todo mundo tem que falar, na verdade.
Não, e tem outra coisa, tem que ler mais, Júlia. O Zé Guiar, puta, parceiraço lá com a analista.
Pô, amigo.
O meu deu mais de 20 anos. Ele adora, Júlia. Porra, dia pra caramba e tal, e eu vou nessa, assim, né? Tipo, você vai falar de a gente tá falando de leitura, né? Eu vou pular a tua vez ainda pra emendar mais um aqui.
Bora.
Só que não é quadrinhos.
Só que tem.
Por que eu vou falar? Porque tem a ver com isso. Só de você ficar escutando as pessoas falarem, isso é bom.
Isso é bom, daí você vai lá e assiste pra ver qual é.
Dois filmes. Um foi o Parasita. Todo mundo tava falando. Não, porque o Parasita levou dois Oscars, né? Melhor filme e melhor filme estrangeiro.
Isso.
Porque o Parasita é bom pra caralho, não sei o quê. Daí eu fui assistir. E, velho, tipo, parecia hipnotizado, assim, cara. O filme foi lindo, que era um relógio, assim, cara. Eu fiquei, assim, meu queixo tava no joelho, assim, tá? Tipo, impressionante o filme. Aí, determinado momento acontece uma reviravolta lá, não sei se você assistiu o filme.
Não, não vi.
Mas assim, funciona tudo muito bem na primeira parte, é um reloginho. Só que tipo, o cara chega lá no meio, tem uma parte da apoteose. nesse momento de clima que o filme acontece um negócio que depois vai ter consequências que o filme não é, peraí, como assim? Sabe? Tipo, peraí, por que, que esse cara tá vivo? Como é que ele sobreviveu?
Sei.
Saca? Tipo, acontece, então você fica, peraí, como é que ele sobreviveu a isso? E daí tem um desdobramento, você fica, peraí, que surrealidade é essa perto do que tava acontecendo antes? Aí os caras vão lá explicar, né? Os amigos vêm falar pra mim, não, veja bem, tem um significado, não sei o quê. Mas pra mim, do jeito que o filme se desenrolava, aquilo é uma barriga, né? A gente pode interpretar aquilo como uma liberdade, uma interpretação poética do diretor, mas eu não sei. Aí eu fui ver o outro, que a galera tinha elogiado pra caramba, que se chama Retrato de uma Jovem em Chamas. Esse eu achei um dos melhores filmes que eu vi nos últimos anos. Sem brincadeira, cara.
Sim. Netflix?
É France? Não. Esse daí tava na Amazon Prime, ficou um dia só de tirar do ar. Aí eu fui apelar para os poderes da internet para assistir o filme, porque eu tava muito curioso com o que o pessoal falava.
Ele era um dos candidatos ao Oscar também esse ano e ele perdeu o Parasita.
E tipo, meu, assim, tipo, a fotografia do filme, o jeito que é composto. Aí o filme se passa em mil. Século XVII na história. E não tem trilha sonora.
Tipo, ele usa
a linguagem do cinema de um jeito que, tipo, quando aparecem nas músicas, é fantástico. Tem dois, três momentos no filme que tem música. E é sensacional que, tipo, as pessoas no filme têm que fazer a música. E daí ganha uma dimensão, um negócio. E eu tô falando de uma parte do filme, não tô falando de tudo. Porque o filme, pra mim, foi... E não é... Extraordinário, né? Tipo, que a gente tá falando da Juliana, um assassino, não sei o que. Não, é um drama, só que o jeito que o cara, que a guria conta a história, é alucinante, cara. Eu achei assim. Que nem eu falei com a rua, fazia muito tempo que eu não vi um negócio tão bom assim, sabe?
Bom. Mas assim, ó, voltando um pouquinho pra Júlia, eu gosto bastante, gosto muito mesmo. Mas assim, eu vi a Ingrid, minha namorada, ficar hipnotizada, cara, pela leitura. Eu vi na minha frente. Ela ficou tão hipnotizada que eu fui fazer um negócio, passei, ela tava na rede, eu passei por ela, fiz, voltei, e daí depois ela me perguntou, mas você não ia? Que eu ia olhar o bonsai, né? Você ia olhar o bonsai? Você está ouvindo KitNet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.